Está no ar. O Jornal do Senado.
Aprovado o projeto que determina que comunidade escolar terá que ser ouvida sobre extinção de escola.
Congresso Nacional faz homenagem às mulheres e pela primeira vez um homem recebe prêmio.
Governo pode deixar de arrecadar 3 bilhões de reais com a perda de validade de uma medida provisória.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje o projeto que determina que a comunidade escolar e os conselhos de educação deverão obrigatoriamente ser consultados sobre a extinção de escolas. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados, como informa o repórter Roberto Fragoso.
O relator do projeto, senador Douglas Sintra, do PTB de Pernambuco, explicou que a expansão do ensino tem levado a uma reestruturação que envolve a construção de novas unidades, extinção de outras, demolições e readequação de espaços. No entanto, essa decisão é tomada de forma técnica, sem levar em conta os interesses dos alunos. Isso acaba provocando transferência para escolas mais distantes, separação de irmãos e rupturas na aprendizagem. A proposta prevê que antes de extinguir ou reestruturar escolas, o governo ou prefeitura tenha o aval do Conselho de Educação e da comunidade escolar, que reúne professores, funcionários, pais e alunos.
O envolvimento dos conselhos de educação pode conferir caráter mais democrático a esse processo, uma vez que permite contemplar maior gama de opiniões sobre as questões em tela e evitar que aspectos puramente administrativos e financeiros sejam observados na tomada de decisões de cunho educacional.
O senador disse ainda que há casos em que a decisão de extinguir uma escola é resultado de pressão por conta de especulação imobiliária, pois ela se encontra em terreno valorizado. Para coibir esse tipo de ação, a proposta determina que todo o dinheiro obtido com operações imobiliárias envolvendo prédios escolares seja destinado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino público.
E a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, é a nova presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Ela substitui o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, que renunciou ao comando da comissão para se dedicar à sua defesa no Conselho de Ética.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, apresentou requerimentos aos ministros da Saúde, das Cidades e da Integração Nacional, questionando os recursos repassados aos estados para o combate à dengue, à febre chikungunya e ao Zika vírus.
Ele também quer saber quantos agentes atuam no combate às endemias, às formas de monitoramento e avaliação.
Antônio Carlos Valadares citou matéria que revela que a dengue disparou nas primeiras semanas no país, quando foram registrados 170 mil casos até 6 de fevereiro, um aumento de 46% em relação ao mesmo período do ano passado, disse ele.
Com efeito, o Brasil vive uma das mais alarmantes situações de saúde pública com Zika, dengue e chikungunya, o que nos impõe estabelecer como prioridade iniciativas necessárias ao combate do mosquito transmissor.
O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, espera que até o fim do ano o governo tenha concluído as obras de transposição das águas do Rio São Francisco.
Segundo ele, os maiores reservatórios, como os do Castanhão, no Ceará, e o do sistema Curemas, na Paraíba, e a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande do Norte, chegam no máximo a 20% de suas capacidades.
E se as chuvas não continuarem, o Nordeste vai entrar no quarto ano de seca, disse Garibaldi Alves Filho.
Nós estamos diante de uma tragédia anunciada. Ou chove, ou a transposição chega, ou então nós vamos ter uma situação bastante complicada.
A senadora Ângela Portela, do PT, cobrou providências do governo para acabar com os constantes apagões que atingem Roraima. Ontem, a maioria dos municípios e a capital Boa Vista ficaram cerca de 5 horas sem energia.
Para Ângela Portela, é preciso resolver os entraves legais que impedem a continuidade das obras do Linhão de Tucuruí, que vai interligar o estado ao Sistema Elétrico Nacional.
Além disso, ela pediu que a Eletrobras forneça combustível suficiente para o funcionamento adequado das 3 termoelétricas que precisam ser acionadas quando há falhas no fornecimento da energia, que abastece Roraima, que vem da Venezuela.
Além dos consumidores de energia, o apagão afetou a telefonia fixa e móvel, internet, transmissão de rádio e TV, posto de gasolina, aeroportos, rodoviária, semáforo e caixas eletrônicos. É evidente que tudo isso vem impondo há anos e anos um grande sofrimento ao povo. Ao mesmo tempo, a falta de energia agride a economia local, impacta o comércio, a indústria e serviços, tudo, enfim, o que representa empreendedorismo em nosso estado.
O Dia Internacional da Mulher foi comemorado hoje em sessão do Congresso Nacional. Durante a solenidade, foi entregue o diploma Berta Lutz a personalidades que se destacaram na luta pela igualdade entre homens e mulheres no Brasil.
Pela primeira vez em 15 anos, um homem recebeu o prêmio. A reportagem é de Marcela Diniz.
Os homenageados na edição 2016 do diploma Berta Lutz foram a socióloga e ex-ministra da Secretaria de Políticas da Igualdade Racial, Luiz Helena de Bairros, a líder feminista Lúcia Regina Anthony, a escritora Lia Luft, a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, primeira mulher a integrar e presidir o STF, e o ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, primeiro homem a receber o prêmio, que está em sua 15ª edição. Em 2014, quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro lançou a campanha Mais Mulheres na Política. A presidente do Conselho do Diploma Berta Lutz, senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que também preside a comissão permanente que trata da violência contra a mulher, comentou as estatísticas que colocam o Brasil entre os países campeões em violência doméstica.
Uma em cada quatro mulheres no Brasil sofreu, Obrigado. Sofre ou sofrerá algum tipo de violência sexual em sua vida.
A procuradora da Mulher no Senado, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, falou da atualidade das bandeiras defendidas pela ex-deputada federal e líder feminista Berta Lutz.
A mulher é metade da população, a metade menos favorecida. Seu labor no lar é incessante e anônimo. Seu trabalho profissional é pobremente remunerado. Fecha aspas. Esse foi o pronunciamento da deputada Berta Lutz quando assumiu na Câmara de Deputados no dia 28 de julho de 1936. Mas, infelizmente, esse pronunciamento poderia ser o meu, porque ele vale para os dias de hoje.
E o governo vai deixar de arrecadar 3 bilhões de reais com a perda de validade de uma medida provisória.
Em resposta à demora da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Renan Calheiros, decide por não votar a MP. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Tiago. Apesar dos apelos das bancadas do Espírito Santo, do Norte e Nordeste, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, não leu a medida provisória 694, que trata de vários assuntos, entre eles o aumento de 15% para 18% da alíquota do imposto de renda retido na fonte, cobrado no pagamento de juros sobre capital próprio, pagos ou creditados aos sócios ou acionistas de empresas. A decisão é uma resposta à Câmara dos Deputados, que só enviou o projeto ao Senado na sexta-feira. Renan Calheiros argumentou que os senadores não podem ser constrangidos a votarem medidas provisórias às pressas, sem a possibilidade de discuti-las ou modificá-las. Sem a leitura e a consequente votação, a medida provisória perderá a validade nesta quarta-feira. O relator senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, alertou que o governo vai deixar de arrecadar 3 bilhões de reais em impostos. E ao citarem outros pontos da medida provisória, como a redução de imposto para o setor têxtil, os senadores fizeram um apelo para que a presidente Dilma Rousseff edite novamente essa medida provisória com o texto já acordado com os parlamentares. O líder do governo no Congresso Nacional, senador José Pimentel, do PT do Ceará, diz que o assunto ainda será discutido pela equipe econômica. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.